ela é muito mais, né, é muito mais complicada, né? Porque assim, é, por uma questão cultural, entendeu? É muito diferente a atuação de uma pessoa que mora no Arapiuns para uma pessoa que mora aqui, por exemplo, no Mogi dos Campos. O pessoal que aqui do Planalto, a grande maioria é a turma que veio do Sul ou do Nordeste, entendeu? É uma turma aventureira, né, que não se conformando com a situação que estava lá, veio buscar melhores condições de vida aqui. Então é uma turma que tem, pelo menos essa é uma avaliação pessoal, que tem uma disponibilidade de enfrentamento muito maior. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que mora no Arapiuns, que o rio está ali na frente da casa dele, entendeu? Uma floresta enorme lá, que ele pode pescar e caçar, né, a hora que der. Que no início, hoje não é tão mais, né, porque diminuiu bastante a fartura. Mas é muito diferente de uma pessoa que vem do Nordeste, entendeu? Que enfrentou a seca lá, que veio para cá, que tem uma outra expectativa de vida. Então, como o movimento sindical, o movimento de enfrentamento e de reivindicação, dá uma sensação assim, que o pessoal mais nativo era mais acomodado, entendeu? Porque o que eles esperavam não era tanto quanto o que se esperavam os nordestinos e os gaúchos, os paranaenses, o pessoal do sul que veio para cá, entendeu? Por isso, e como o enfrentamento era maior nessas regiões, acabou esse povo vindo primeiro. O que não significa que o ribeirinho não teve um papel importante, entendeu? No ritmo deles, teve um papel super importante. Tanto é, por exemplo, que o Geraldo Pastrana, por exemplo, é santareno. Entendeu? Ele é de Belterra. É uma pessoa daqui da região. Mas aí, você tem o Geraldo Pastrana e o Ranulfo, que são santarenos, só que teve um Avelino Ganser, que era do Sul, teve o Valdir Gando, o Ayrton Faleiro, entendeu? Que eram gente do Sul, né? Então, para presidente do sindicato, para a linha mais de frente, só já a partir do Livaldo que veio, o pessoal mais dos rios, né? Foi o Carlos Dombrowski, que ele é gaúcho, né?
Era também da região da Transamazônica?
Era da Transamazônica, mas na época já morava no Tapajós. Há bastante tempo no Tapajós. E aí vem o Rivaldo. Vem eu, né, que não sou exatamente de nenhum lugar. Né, nasci no Paraná, criada parcialmente na Transamazônica, Mato Grosso, depois vim para cá. Não tenho uma identificação cultural muito forte. Ninguém pode dizer Luzia do Sul. É muito, muito relativo isso. Eu nasci lá, mas não tinha uma história enraizada aqui no município. Mas o Livaldo, por exemplo, é aqui do Arapiões, entendeu? Eminentemente extrativista, não é? Então, aí vem o Mucura, que é também da região, que é agricultor de verdade. E hoje a Ivete, que também é da área de rios, né? Aí, por exemplo, pega ali o Peba, já é da área de Planalto, eu vim da área do Planalto, o Natanael também é da área de Planalto. Então, é muito, muito mesclado isso. Eu não teria segurança em dizer que a região ribeirinha teve um papel secundário no processo. Então, acho que no ritmo dela, ela teve tanta importância quanto o Planalto. Agora, muito mais visíveis os conflitos do Planalto, porque naquele período era colonização transamazônica, era vinda do pessoal do Nordeste, era um processo de ocupação de espaço diferenciado do Tapajós, era pior mesmo. Que só nos anos 80, por exemplo, que tiveram que fazer o enfrentamento lá, quando foi criada a Flona, Tapajós era pior,
a Flona.
Que foi criada em Brasília, lá no escritório, que não considerou a existência das comunidades. Aí eles tiveram que fazer todo um pico, terminando 10 quilômetros das comunidades. que aí começa um processo mais organizado, né, de intervenção do movimento sindical, entendeu? Diferente, por exemplo, da turma que vem da Transamazônica. Lá na Transamazônica, não consegue ter rindo, vem pra cá, entendeu? É uma outra lógica. Então você tem a área de Planalto, aqui pegando aqui a região mais Cuiabá, que tem uma influência muito grande do pessoal do sul, sul e sudeste. Aí você pega aqui essa área mais do Mujuí dos Campos, esse Planalto aqui mais de Curuaúna, entendeu? Você pensa que está no Ceará, né? Um monte de nordestino. E nos rios, aí que de fato moram, né, a maioria das pessoas que de fato são paraenses, são aqui da região. Então parece que você tem mundos diferentes, né? O tempo é muito, muito diferente.
E naquele tempo, assim, das suas primeiras participações no sindicato, a relação com os outros sindicatos aqui do Baixo Amazonas era uma relação estreita, não muito estreita? Como é que é?
Quando a CUT regional funcionava, tinha uma articulação assim, mais permanente. Né?
Depois, quando funcionou? De quando a quando?
87, 88, por aí, teve um debate muito intensivo da CUT, mas até 90 ela tinha uma atuação bem forte aqui na região. Né? 92 para frente, a gente já começou a ter problema assim, de fragilização e tal, que aí entra com mais força o papel da FETAG. É, porque a CUT ela organizava todas as categorias. Depois, deu uma certa dispersada e ficou mais os rurais. Né? E aí a CETAGRE assume mais por certa coordenação da relação dos municípios com, mas muito através dos rurais. Entendeu? Nesse período que a CUT funcionava, aí tinha uma questão muito, porque ainda tinha muitos sindicatos que não eram filiados à CUT. Então a disputa era muito a questão da que a gente lá expulsar os pelegos e trazer, né, para o novo sindicalismo, né? Que a CUT pregava, pregava e prega até hoje. Né? Então havia uma relação mais ampla, né, naquele momento. Eu acho que hoje tem um processo de articulação, mas ele é muito dos rurais. Né? São poucas. Mesmo na época, me lembro, em 89, o sindicato aqui que tinha mais debate na área urbana eram os comerciários. Entendeu? E a gente tinha uma discussão assim, muito próxima aos rurais, aos comerciários. Hoje, eu acho que tem diretor de um sindicato que nem conhece o outro. Né? Então, a área urbana, as categorias urbanas se emborcaram para dentro da sua categoria. E os rurais ainda continuam fazendo um exercício de articulação regional. A questão da feira, da produção familiar, né? É um momento de que eles exercitam essa questão da relação mais dos municípios, o debate, por exemplo, dos gritos, né, do grito da Amazônia, que todos os anos acontece, acaba também forçando os municípios a pautarem essas coisas que é mais regional, e entra aí também a questão do GTA, né, que é o Grupo de Trabalho da Amazônia, também dá um foco maior para a questão rural. Né? Então, eu vejo assim, que teve um período na história que a relação urbano e rural era mais visível. Hoje é muito. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais se relaciona muito bem, né, com ONGs, com. Mas se você pega do ponto de vista da articulação sindical, rural e urbano, ela é inexistente em Santarém.
Mas isso por que você acha?
Porque a CUT se fragilizou aqui, não existe mais CUT regional, entendeu? E as pessoas, elas se reúnem em torno de projetos em comum. por exemplo, o comércio de Santarém reduziu muito, então a categoria dos comerciários é uma categoria bem pequena. Na época, por exemplo, se discutia a questão dos professores, dos urbanitários. Né? Hoje não, está cada categoria cuidando da sua categoria. Né? É uma luta pela sobrevivência assim, impressionante. E essa articulação política mais ampla, ela ficou para segundo plano. Então, a gente se encontra nos congressos. Né? Não há um processo construído no município. Entendeu? E eu acho que é muito isso, a ausência de um instrumento que puxe essa discussão, entendeu? Que articule isso. Por que os rurais se articulam? Porque com todos os problemas que se tem, entendeu? De relação política, de estrutura, de um monte de coisa, mas a FETAGRE é um instrumento político que articula. Né? E aí você tem, de vez em quando, né, todos os municípios do Baixo Amazonas reunidos. Claro. Né? Mas aí vem uma única categoria. Né? O CEFTBAN, que é um espaço também que faz o processo de articulação política, também tem tido dificuldade em fazer o debate da área urbana. Né? A grande maioria das pessoas que estão ligadas ao CEFTBAN também são da área rural. Né? Existem poucos da área urbana. Então, acho que a gente tem carência hoje de um instrumento articulador das categorias urbanas. É, nos bairros, aqui em Santarém, a gente tem duas confederações de trabalhos e associações, uma mais de esquerda, outra considerada de direita, que é a FANCOS, né, considerada mais de esquerda, que já teve um papel muito importante no debate de organização dos bairros. Hoje eu avalio que tem dificuldade, está, né, tá numa fase de dificuldade de mobilização, como também é um governo democrático e popular, também não ficou muito claro qual é a relação do movimento com o governo. E tem a UNECOS, que é uma outra organização também que organiza os bairros, que sempre foi considerada uma organização de direito. Então, os instrumentos de articulação política, eles estão muito fragilizados na área urbana. Entendeu? Acho que os rurais conseguem manter isso. Entendeu? Agora estão discutindo o grito da terra. E aí vem a previdência, porque eles têm que dar resposta todos os dias. Tem a questão da reforma agrária, que eles têm que dar resposta todos os dias. Entendeu? Então, tem uma pressão para que o sindicato dê resposta muito maior do que na área urbana. Porque na área urbana eles vão lá, hoje, com o problema do desemprego que tem, entendeu? De uma certa forma, em alguns momentos, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, parece que se o sindicato não estiver tão atuante, até garante mais a permanência do emprego do que se ele estiver, entendeu, ali cumprindo de fato o seu papel. Entendeu? Porque se for seguir a risca, aí tem a questão dos direitos trabalhistas, tem as condições de segurança do trabalho, tem um monte de coisa. Aí o empregador diz, olha, nessas condições, entendeu, tá fora. Entendeu?
Mas desse jeito, no mundo todo, assim, os trabalhadores estão perdendo quase todos os direitos que...
Pois é, porque tem um problema que é aquela história. Está ruim com esse emprego, mas está pior sem ele. E a fila de reserva é muito grande. Né? Então, por exemplo, eu percebo que, você pega o Sindicato dos Comerciários de Santarém, ele, nos anos 90, foi um sindicato que teve muito mais enfrentamento político, de organização de categoria, de... Hoje você ouve falar, entendeu, no sindicato, não tem da data base. Né? Ou então, quando está negociando o funcionamento do comércio no final de ano. Mas a atuação mesmo cotidiana que se percebia nos anos 90, não se percebe agora. Entendeu? Raramente desse falar. É claro que existe a organização desde que a categoria discute, mas o enfrentamento é bem, não sei se é bem essa palavra, mas um enfrentamento muito discreto, né? Não tem um enfrentamento mais acirrado como era na época. E eu atribuo isso à questão da crise mesmo, de mercado, entendeu? O medo de perder o emprego. Que a
constituição... a dificuldade, por exemplo, isso na Itália, assim, eu trabalhei um pouco nisso, mas assim, a dificuldade do sindicato de encontrar ferramentas para representar essas pessoas que não têm trabalho formal. Porque, de fato, assim, na hora que não existe mais o trabalho formal, o sindicato tem que construir ferramentas para representar esses outros, mas ainda não tem essas ferramentas. Não,
inclusive, por exemplo, um dos debates que hoje a CUT faz é essa questão. Até a gente diz o seguinte, que o movimento sindical, ele acaba sendo representante dos incluídos.
É.
Né? Se eu tenho uma propriedade, eu estou dentro do sindicato dos rurais. Ou se eu tenho um emprego de boia feita, eu estou dentro dos assalariados. Se eu sou comerciário, eu tenho algum empreguinho, eu tenho um sindicato que me representa, mas não. Se eu sou informal, não tem. Aí o debate que a gente está fazendo dentro da CUT e continua sendo debate dentro da central, é essa questão da organização dos informais. Legalmente, nós representamos os formais. Né? E essa categoria ela aumenta a cada dia. Por isso foi criado dentro da CUT a ADS, né, que é a Agência de Desenvolvimento Solidário, para poder estar organizando esse setor.
Que é muito mais difícil para organizar, porque não tem um lugar assim fixo onde fica.
Muito mais complicado. E nós não temos história de organização desse povo. Né? Então é novidade, né? Porque essa é uma demanda. É, histórica bem recente para o movimento sindical. Ah, lembrei, quem bancou a nossa ida para a Alemanha foi a DGB. Quando você perguntou da central, estava aqui tentando lembrar, foi a DGB. Esse debate da organização da informalidade é uma coisa que é um grande desafio hoje para o movimento sindical.
É um
problema mundial, né? Nós, agora, por exemplo, nesse debate da reforma sindical, reforma trabalhista aqui no Brasil, uma das grandes crises é essa, entendeu? Quem fala em nome de quem? É porque o setor informal aumenta cada dia que passa, mesmo as pessoas que têm emprego não têm carteira assinada, né?
Contratos estranhos, assim, verdade.
Os contratos é aquela história do... É, que se o sindicato se for cumprir o que diz a legislação, eu não tenho medo de errar, 50% dos contratos estão completamente fora da lei, né, dos direitos que você tem garantido na Constituição. Mas aí você tem uma demanda tão grande que muitas vezes o trabalhador se submete a uma condição precária para não ficar desempregado. Né? Então, Não é um processo fácil, né? Mas há assim, muito debate dentro da CUT com relação a isso. Né? Viu todo um trabalho de articulação com outros países, né? Para trocar experiências, que já passaram por essa fase. Né? E tem principalmente a Itália e a Alemanha têm tido assim, uma discussão muito forte dentro da CUT, de troca de experiência, né? Dessa questão da organização dos trabalhadores. E principalmente esse desafio que é colocado agora, com o processo de globalização acirrado, então ficou muito mais difícil, porque você está com uma empresa, eu trabalho numa empresa aqui, mas a sede dela é na Alemanha, é na França, é lá não sei para onde. Então o desafio acabou ficando muito maior. E a necessidade de articulação entre os países muito maior. Hoje, por exemplo, não dá de discutir o setor metalúrgico, entendeu? Em São Paulo, se não tiver uma relação estreitíssima com os metalúrgicos da Europa.
É.
Não tem como fazer mais isso. E até pouco tempo tinha. Né? Então, eu acho que o desafio é muito grande.
É, inclusive porque as centrais... as centrais internacionais são organismos bem fracos, assim, que eles nunca tiveram, assim, uma... sindicais, eu digo. As confederações internacionais nunca tiveram, assim, um papel tão importante, porque a política era feita quase toda a nível nacional, assim, de cada nação.
E não está muito claro como é que faz esse processo de articulação né, internacional. Acho que tem se tentado, mas eu acho que ainda não descobrimos ainda o caminho. Né? Porque tudo está muito rápido, né? De repente, o setor dos metalúrgicos, que antes empregava milhões de pessoas, boa parte dos empregos hoje estão sendo garantidos na marra, porque nem tem necessidade mais para as empresas. Né? A automação acabou dando um outro patamar de necessidade de seres humanos. Né? Por exemplo, as últimas greves, as últimas negociações dos metalúrgicos têm sido no sentido de garantir o que tem, mas ele não consegue ampliar emprego nesse setor. Né? É uma briga louca para poder garantir o que se tem. Né? Porque as empresas não precisam mais desse contingente de gente. Né? E continuam ganhando muito mais. Né? Aí como é que faz o movimento sindical? Então não é.
Um grande desafio. Certo. Mas foi muito boa essa conversa. Obrigado.
Então, a gente está aí à disposição. Qualquer coisa. Tem um monte de coisas que, claro, a gente acaba colocando um pouco geral usando, né? Mas se você for entrar assim a fundo, acho que o município de Santarém, do ponto de vista de organização, tem muito que ser estudado. Entendeu? Uma coisa é você pegar essa linha mais dos rurais, né? Aí você pega, for estudar por organização na cidade, entendeu? Ou essa história aí do processo da FANCUS, entendeu? Das organizações, das revendas, entendeu? Tem muita coisa para ser estudada aqui em Santarém, né? E tem pessoas que contribuíram muito nesse processo, que eu acho que seria interessante.
Quem, por exemplo?
Por exemplo, tem o pessoal que passou pela direção do sindicato, né, que ajudou muito, mas tem pessoas assim que é mais da base. Maria Mota, entendeu? Uma companheira que é lá da comunidade Vista Alegre do Muju. Ela, por exemplo, a filha dela morreu na frente do sindicato. Tinha uma passeata, né, um movimento lá, um carro entrou desgovernado e matou a filha dela. Entendeu? Muita gente achava que a Maria Mota ia ser uma pessoa que ia sair, que ia, entendeu, ocupar o movimento. Até hoje, entendeu? Super militante, organiza a região, continua na igreja, entendeu? Fazendo um processo de organização dos trabalhadores. Está lá na comunidade, entendeu? Nunca veio para a direção do sindicato. Mas tem um papel importantíssimo assim, na construção da história. O Mucura, entendeu? Antônio Oliveira, que está hoje no CNF. Foi tesoureiro do sindicato. Uma pessoa que não é de discurso, entendeu? Não é de muito blá blá blá, mas fundamental no processo de organização do Tapajós. O Mucura é daquele que, no período que a gente fazia a mobilização, o Cura precisa de 200 pessoas. Ele trazia 200 pessoas. Entendeu? Não é de discurso, você não vê o Cura fazendo discurso em microfone, mas tem um trabalho de articulação, de base, que é assim, entendeu? E uma pessoa super séria, entendeu? Hoje está no Conselho Nacional dos Seringueiros. É uma pessoa assim, super séria, que ajudou no processo de conquista do sindicato, entendeu? De organização do grupo. Tem dezenas de textos que eu estou me lembrando agora. Eu acho que ajudar no processo de construção. Né? Aí, do ponto de vista mais de assessoria, que tem essa visão mais estratégica, mais política, o Antônio Vieira, que está hoje em Belterra, ele era da FASE na época, que ajudou a assessorar o Geraldo Pastana e o Ranulfo no processo de organização dos trabalhadores da retomada do sindicato. Entendeu? Uma figura, entendeu? Foi incorporado pela ditadura militar, entendeu? deu a volta por cima, veio um dos grandes educadores popular aqui da região. Ele, por exemplo, vale a pena conversar com ele. Entendeu? Pega toda essa história aí mais política mesmo, da avaliação política do processo organizativo. E é uma figura que está aí, é um arquivo vivo, entendeu? Que ajudou toda essa construção. Então, você tem várias pessoas que pode estar te dando... Porque uma coisa é uma visão do Aluzia, que entra no movimento sem um processo metodológico, preparado, de formação, que vai se formando na estrada. É. Outra coisa é um processo organizado, como foi, por exemplo, o Grupo dos 30, entendeu? Como foi todo o processo de fundação das delegacias sindicais, como foi toda essa coisa do enfrentamento mesmo com a disputa. Então é uma outra lógica. Né? Estamos aqui de portas abertas. Com você prazer. Vai ser sempre bem-vindo aqui.
Tá bom? Muito obrigado.
Tá bom? Bem-vindo mesmo. Obrigado.